Boa noite, vereadores, vereadora. 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Boa noite ao munícipe presente, ao ex-vereador Alex Faria e munícipe YouTube. Voltando à data de hoje da reunião, 31 de outubro de 2022. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2022. Convido a nobre vereadora Vânia para que faça uma leitura de um texto bíblico.
Deus liberta o aflito. Do mestre de canto com instrumentos de corda, sobre a oitava, Salmo de Davi. Javé, não me castigues com tua ira, não me corrijas com teu furor. Triste um louvor contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador.
Solicito da primeira secretária que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Senhorita Vânia Patrícia.
Requerimento número 33, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento número 34, de 2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas a respeito dos gastos de combustíveis dos veículos da frota municipal. Requerimento número 035, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas a respeito das horas extras realizadas por servidores municipais no corrente exercício. Desculpa. Projeto de lei número 31, de autoria da vereadora Sônia da Cruz, que institui o programa Pequenos Atletas. Projeto de lei número 032, de autoria do vereador Antônio Brandão, que dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais da administração pública e de outras providências. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, senhorita Vânia. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos, para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário se há vereador inscrito. Senhor Cício Guimarães, por favor.
Passo a palavra à vereadora Sônia. Sônia enfermeira.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, munícipes aqui presentes, todos que estão nos ouvindo aí pelo YouTube. Gostaria de fazer uma observação aqui. Dia 25 de 4 de 2022, eu fiz uma indicação para a poda de uma árvore na rua Curitiba, em frente ao estádio, onde está derrubando o muro. E isso foi em abril. Até agora não foi feita a poda. Então, gostaria de que o diretor reenviasse, né, outra indicação para ver o que, que aconteceu, por que, que não foi feito ainda, se vai esperar cair o muro, se vai esperar cair em cima de alguém, de alguma criança, para depois tomar atitude. Gostaria também de fazer uma indicação verbal e já pedindo também para o diretor dessa casa mandar por escrito uma indicação de uma caçamba ali em frente, o elevatório do esgoto do SAAI, perto da ponte ali da vila, porque estão derrubando muito, estão jogando muito lixo ali, e com essa chuva, principalmente, vai tudo para o rio, e a gente tem que preservar o meio ambiente. Em outros lugares já foram colocadas essas caçambas e estão dando certo. Então, gostaria de pedir ao executivo que colocasse uma caçamba ali também, que eu acho que vai ajudar bastante, vai contribuir muito para o meio ambiente ali. Gostaria de falar um pouquinho sobre o meu projeto, que vai ser lido hoje, na verdade, hoje ainda não é a votação, sobre um programa para o pequeno atleta, onde a prefeitura, né, o executivo, poderá, com esse projeto, incentivar os pequenos atletas, né? Hoje a gente tem no nosso município, são alunos do Adélia, inclusive, primeiro, segundo e terceiro lugar do Paraná em tiro de arco. Então, eu acho muito importante, são meninos de 15 anos, hoje adolescentes, mas que talvez se tivesse tido mais dedicação aí quando criança, talvez estariam, né, num lugar melhor. Temos no brasileiro também o primeiro e o terceiro lugar, também nessa categoria, nessa modalidade, né? São meninos de 15 anos. Então, eu acho que o atletismo começa já na infância, começa desde de criança. E, com certeza, a criança que cresce fazendo atividades físicas numa escolinha, num órgão parecido, ou mesmo na escola municipal, ele vai ser um adulto, quase na maioria das vezes, um adulto mais saudável mentalmente e fisicamente, né? Provavelmente, mais de 90%, já temos estatística que não vão para as drogas, não vão para o mundo do crime. Então, gostaria de, desde já falar com vocês, pedir o apoio de vocês para esse projeto, que, com certeza, se tiver o apoio da maioria dos vereadores, o Executivo vai estar apoiando também. E, desde já, também quero dar os parabéns ao todo o pessoal que se mobilizaram para organizar a festa do funcionalismo público. Eu estive lá, foi muito bem organizado, foi uma festa boa, onde todos puderam, né, festejar o dia do funcionário e ficaram bem felizes com a festa. Por enquanto, são essas as minhas palavras, devolvo ao segundo secretário.
Vereadora, só um momento à parte. O projeto que você está fazendo é de extrema importância para o município. Eu, como mãe de atleta, sei essa importância, já relatei aqui essa dificuldade. Meu filho é federado em Biporã, no município de Biporã, que quando ele participou agora da NFP, competição nacional paranaense, quem pagou foi o município de Biporã. Ele é federado lá, porque em Jataizinho nós não temos esse apoio para atletas. Ele foi campeão brasileiro de futsal com 7 anos. Desde então, ele é federado em outros municípios, porque em Jataizinho ele não tem essa oportunidade. Joga campeonato da Liga Norte por Nova Santa Bárbara. O município vem aqui, a Van vem aqui em Jataizinho buscar ele para jogar. E em Jataizinho nós não temos. Então, esse projeto que você está fazendo, vereadora, pode ter certeza que terá meu apoio, porque é de extrema importância. Obrigada.
Obrigada, vereadora, pelo apoio.
Passa a palavra ao vereador Antônio Brandão. Toninho.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, os presentes nessa casa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao PT, aos representantes do PT no município de Jataizinho, o ex-vereador Alex, que é um deles, e desejo à nossa nação que se cumpra o que foi falado em campanha pelo então presidente petista, presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele cumpra, que consiga cumprir o que se disse em campanha de pregar o amor, de pregar a solidariedade, o bem, e colocar o Brasil novamente, como ele disse em campanha, no cenário mundial. Bom, só desejo o bem. Não importa quem é o presidente, eleição passou, perdemos a eleição. Bolsonaro tem que se dizer vencido, trabalhou, lutou, não deu. Temos que respeitar a democracia e entregar o governo como tem que ser, de cabeça erguida e com hombridade. Bom, também parabenizar os funcionários públicos pelo dia da sexta-feira. Eu estava na minha chácara, mas estava com afazeres, mas ouvi toda a celebração, a comemoração. Ouvi quando o pastor Jesus pregou lá para os funcionários, ouvi várias manifestações. Então, parabenizar os funcionários e ao prefeito municipal, que
que conseguiu dar esse presente para o funcionário. Bom, sexta-feira eu estive nessa casa pedindo para que fosse feito um requerimento. Na quinta-feira, inclusive a vereadora Sônia a encontrei aqui, na quinta-feira, pedindo para que fosse feito um requerimento para nós sabermos, temos mais informação do gasto com a frota pública, principalmente com os veículos da saúde. Pois bem, eu pedi que fizesse requerimento e na sexta-feira aconteceu um fato no mínimo curioso. Eu estava chegando na minha chácara, não vou dizer aqui nome de servidor, porque eu não quero expor nome de servidor, mas estava chegando na minha chácara, estava saindo da associação, 10 horas da manhã, uma ambulância do município. Eu mandei o WhatsApp para o servidor. Falei, servidor, vocês são competentes demais, né? A festa nem começou ainda, a ambulância já está de plantão na festa. O cara fica bêbado, já está aqui para pegar ele e levar embora. Porque não é possível. Aí deu risada, o servidor deu risada, aí ele me disse o seguinte, eu esqueci de colocar na nossa conversa que eu vim aqui trazer Tupperware para buscar marmita para quem está de plantão não vai poder vir na festa. Meu, é um absurdo muito grande. É um absurdo muito grande. Uma ambulância de se locomover do lugar que ela está de plantão para levar Tupperware para pegar comida. Com tanto carro que anda à toa o dia inteiro. É o dia inteiro o carro andando à toa. Eu nunca se viu um mandato, que funcionário passeasse tanto com carro público. Não existe controle. Não existe controle nenhum. Aí eu pedi informação, coincidentemente, a vereadora Vânia também fez um requerimento aqui, pedindo informações sobre os demais veículos do município.
Eu fiz esse requerimento também, vereador, em junho, que eu faço a cada 6 meses.
Então...
Mas obrigado. Não me responderam ainda.
Eu não vou nem complementar o meu requerimento, porque o da Vossa Excelência já vai completar as informações que eu preciso. Então, é um absurdo o tanto que se anda à toa. É um absurdo. É um absurdo. Não tem regra, não tem lei, não tem ninguém que manda. Não tem nenhum... Eu nunca vi, no tempo na gestão passada, vou dar um exemplo, na gestão passada, o professor Celso, que foi secretário de educação, diretor de educação, 22 anos, ele nunca teve um carro público à disposição dele para andar. Hoje, a secretária municipal de saúde, ela tem um veículo novo à sua disposição. Ela não pode sair da Secretaria de Saúde, 2 quadras, e vir na sede da prefeitura a pé. Todos os funcionários públicos não levam uma correspondência da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Educação ou do Barracão na prefeitura ou no Correio de a pé. Gente, nós fomos eleitos para fiscalizar isso. Que tá um absurdo. Tá um absurdo. Quem agora diz, eu procurei me informar, diz que existe um relatório de bordo dentro do veículo. Só que esse relatório de bordo não está funcionando. Não funciona. Quem que manda? O veículo da saúde, da educação, quem que manda? Quem que é o responsável pelo veículo do setor? É a diretora, a secretária de saúde? É a diretora de educação, a secretária de educação? Ô, por que você não estava aqui agora? Eu tive um exemplo, minha esposa é funcionária da PAI faz 23 anos. Um funcionário da PAI, tempos atrás, pegou a compra da PAI e saiu sem autorização para comprar cigarro. O atual presidente da PAI deu advertência e quase mandou embora por justa causa. Sabe por quê? Porque lá tem quem manda. Lá o servidor tem que respeitar o presidente. Agora, no nosso município, quem que manda nos veículos? Quem que está cuidando se o cara está passeando com o carro? Meu, é carro dormindo na casa do servidor? É servidor almoçando de carro? Gente, pelo amor de Deus. É um absurdo isso. É um absurdo. Tanto que eu fiz um projeto de lei, vai para leitura hoje, peço a cada vereador, encarecidamente, que pegue a cópia desse projeto, leia esse projeto e vamos colocar em votação, vamos aprovar esse projeto. Esse projeto basicamente diz o quê? Diz o que esse projeto? Basicamente, que o relatório de bordo de cada veículo tem que funcionar. Só um minuto, vereador. que o relatório de bordo de cada veículo tem que funcionar. Que ele tem que estar no portal Transparência no mês subsequente. Com todos os detalhes do veículo. Com todos os detalhes. E que esse controle de bordo seja feito de forma fácil a se fiscalizar. Que não dê chance de adulteração e nem de falcatrua com esse controle de bordo. Que seja criado o número de registro, uma coisa nesse sentido, para que seja. E todo mês ser colocado no portal. O veículo do vereador Reginaldo, que trabalha com hemodiálise. Ele foi para Londrina quantas vezes? Ele andou quantos quilômetros? Quanto ele consumiu de combustível? Nós precisamos saber disso e a população também. Porque cada cidadão também é um fiscal. Cada cidadão também pode parar o carro do servidor público para vem cá. Você está no mercado com carro público? Estou dando um exemplo. Porque o que está acontecendo não pode continuar acontecendo. Não pode. Não estou culpando o prefeito. Não sei se ele vê tudo isso aí ou se finge que não vê. Não sei. Não sei. Só que se nós estamos vendo, eu como um dos vereadores dessa casa, com todo o respeito que eu tenho por vocês, se eu estou vendo e estou colocando aqui, nós temos que começar, nós, os nove, olhar essa situação. E peço também, todo projeto de lei tem que ser apresentado, tem que ter o autor e o vereador e dois vereadores apoiadores do projeto. Ou todos os demais vereadores. Peço que os vereadores que quiserem, que puderem me apoiar nesse projeto, que assinem o projeto comigo. Por enquanto, são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Winnes Santos.
Alô, som. Vanilson, está saindo aí? Dá para erguer um pouquinho? Acho que ergueu já. Boa noite aos que estão aqui presentes na Câmara. Boa noite a quem nos acompanha via YouTube. Com relação ao projeto do vereador Antônio, eu acho que eu compactuo. Se precisar que eu assinar o projeto do vereador, pode contar comigo. Eu vou dar uma lida para ver se é isso mesmo, mas com base que Vossa Excelência falou, eu estou de acordo. Se precisar, eu tenho vídeos de servidores indo com o carro próximo do quarteirão para poder almoçar. Tenho vídeos de servidor vindo até a Câmara também. E se quiser comparar se ele protocolou alguma coisa. Se não protocolou, só veio até a Câmara com o carro da Prefeitura. Tem um vídeo nos meus arquivos aqui. Eu queria falar para o senhor Luciano Tarosso. O senhor Luciano, que é o presidente da Comissão de Ética, eu enviei ofícios para Vossa Excelência. Não sei se chegou sua mão ainda. Você pode sinalizar?
Me cede um...
Com certeza, claro.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, ministros aqui presentes. Vereador Winnes, semana passada, acho que o senhor me indagou, o senhor me ligou.
Eu perguntei.
E eu respondi que não tinha chegado nada minha até ainda. Uhum. Então, vamos lá. Como presidente da Comissão de Ética, não chegou nenhum ofício à minha mão protocolado, tá? E se chegar, irei recebê-lo... encaminharei ao jurídico dessa casa.
Sim, sim.
Para ver se as denúncias têm fundamento ou não têm fundamento. Tá? Então, perante o parecer da doutora Juliana,
sim,
nós vamos dar andamento. Então, por enquanto, não chegou nada. Tá? É isso que eu posso te falar.
Tá bom. Não caberia formato de denúncias. É mais com relação a que Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Ética e tem competência para poder... ver o documento e ver o que lhe compete e, se for o caso, dar andamento. Também tem uma situação que já foi discutida nesse plenário aqui, mas eu não vou levar adiante a questão dos meus ofícios da secretaria dessa casa. Contudo, alguns ofícios ainda não foram respondidos. Então, eu peço encarecidamente que, se possível, os responda a competência de cada um que recebeu esses ofícios. Eu ia falar também, o mais importante da minha fala, seria sobre os projetos do Fundo Municipal de Ação e do Portal de Transparência. Contudo, hoje a vereadora Vânia me falou, né, que semana que vem eles estarão aqui na pauta para votação, porque os dois projetos já foram lidos. Então, por favor, vereadora, se ela puder fazer, eu agradeço para que esses projetos... Você deu uma parte, peraí. Se ela puder, por favor, que esses projetos possam, junto com o presidente, constar na próxima pauta, porque tem gente esperando que esses projetos estejam na pauta. O projeto do Fundo de Ração, se eu não me engano, está acho que quase dois meses Sem contar que esse projeto já demorou...
Com licença. O fundo de ação demorou um pouquinho, porque precisava de um parecer jurídico
onerar. Tudo bem.
E agora o projeto de transparência, você já tinha reformulado, eu já via livro.
Sim.
E já estava tudo ok. Aí tem também da LDO. Então tem vários projetos, serão todos votados na próxima sessão.
Não,
são
perfeito.
Quatro projetos.
Não é por nada. É que assim, esse projeto já foi muito bom ter conseguido assinaturas. Sem as assinaturas, esse projeto não estaria em andamento. E está pouco... Sinceramente, até comentei com o presidente, estava em torno de um ano tentando buscar assinatura. Então, se eu conseguir as assinaturas, para ter três assinaturas e conseguir botar para frente, eu passei para as pessoas que esperam que esse projeto venha para a plenária. E aí eu passo acreditando que vai estar numa próxima reunião e tal. Então, assim, eu gostaria, com todo respeito, um comprometimento, que esses projetos tivessem na próxima pauta, senhor presidente, por favor. Tá? E...
Eu fiz o ofício hoje, já solicitei que colocasse na pauta. Só não foi colocado hoje porque, pelo regimento, não pode.
Tudo
Mas
bem, não, sem problema.
Na
tudo
próxima
bem.
Sessão já estará em votação.
Então, são essas minhas palavras. Não tem muito o que dizer nem questionar, porque acredito que os projetos estejam aqui na próxima pauta. Boa noite a todos.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo da Saúde.
Boa noite, presidentes, vereadores, vereadoras, munícipes aqui presente, ex-vereador Alex e o pastor Jesus. Boa noite para vocês. E o pessoal que acompanha nós no YouTube. Eu queria parabenizar a festa dos servidores, tá? E eu não pude estar presente por estar trabalhando, levando o pessoal da Hemodiálise, então eu queria pedir desculpa por não estar lá no almoço com vocês. Muita gente me ligando, perguntando, hoje você não vai vir para o almoço? Eu falei, não, estou trabalhando. Mas eu quero parabenizar o pessoal da coordenação, que eles me falaram que estava muito bom, eu queria estar, mas não consegui ir. Então, para agradecer ao prefeito também por estar patrocinando esse almoço, que é muito importante para os servidores, que a gente não pode esquecer deles. Então, muito, muito feliz mesmo por o pessoal estar lá. Meu vereador, você estava presente, né? Falaram que estava muito bom. Eu queria estar lá, mas não pude, estar levando o pessoal da Hemodiálise. Mas quero parabenizar todo mundo que estava lá. E vereador, falando desse projeto seu aqui, é muito importante, tá? Porque eu vejo assim, eu acho também que nós temos que cobrar a Secretaria do Esporte, tá? Porque nós temos incentivo aí, tem a Gisele que fica lutando com as crianças, os menores, que no incentivo de jogar bola, e não tem nenhuma ajuda, não tem nenhum incentivo, você entendeu? Então, eu acho que esse projeto veio em hora boa, pode contar comigo também, tá? Eu sou a favor desse projeto, porque assim a gente vai estar comprando a Secretaria de Esporte também, que nós não temos a Secretaria de Esporte ainda. Porque, através da Secretaria de Esporte, vai estar ajudando essas entidades, que nem a Gisele, que está lutando ali, ó, as crianças, os menores. Então, a gente tinha que ter mais incentivo para essa pessoa. Então, acho que isso aí foi um projeto muito bom. Pode contar comigo, tá bom? O vereador, eu só queria fazer um convite aos vereadores. Quando a gente sai para Londrina trabalhando, eu queria que o vereador fosse o mesmo dia com a gente, quando eu estou trabalhando, para ver como que anda o andamento Londrina. Então, para falar, assim as pessoas falam, mas ninguém acompanha um vereador, costumou, de estar junto com nós, num carro da saúde, para ver o andamento em Londrina, como que é o trabalho. Então, eu queria, porventura, convidar os vereadores, qualquer dia, pode ter aí comigo, para ver como que é o andamento do trabalho indo para Londrina. Que a gente anda lá, é sofrido lá, para fazer as coisas aqui, muita gente critica, mas nós que está trabalhando lá em Londrina é difícil. Eu falo porque o trânsito é muito perigoso. Então, eu gostaria que nunca veio um vereador, antes de eu ser vereador, nunca um vereador procurou eu, vou dar uma volta na Londrina com você, para dar uma volta, para ver como que é o andamento do trabalho nosso, da saúde. Então, eu gostaria de todos os vereadores, eu tinha a honra de estar indo comigo para ver o trabalho, como que o andamento do trabalho em Londrina. Esse projeto do vereador doutor, eu sei que é viável, tem que ter. Tem muito que trabalha assim, mas tem muitos que não sei, eu não posso falar. Mas eu gostaria de fazer esse convite, porque a pessoa indo para Londrina vai ver quem está trabalhando e quem não está. Entendeu? Isso é o que eu queria falar. Tá? Porque até hoje eu trabalho 25 anos na saúde, nenhum vereador procurou para ir em Londrina, está indo com a gente para ver o andamento do trabalho. Se é bem feito, se é mal feito, nunca.
Então, eu como vereador faço agora para vocês, que eu sou vereador, para estar junto comigo, acompanhando o dia, só marcar, a gente está saindo cedo para levar os pacientes para ter o andamento do trabalho. Uma boa noite, senhor Zé. Muito obrigado.
Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao presidente Bruno Barbosa.
Obrigado, vereador Cícero. Antes de passar para o período da ordem do dia, quero aqui fazer o convite ao pastor Jesus. Semana passada a gente conversou, ele pediu a tribuna livre para ele falar sobre algum assunto para a comunidade. E eu quero fazer o convite a ele. Pode adentrar o plenário. Tem algum vereador aqui contrário? Pode entrar. Fique à vontade, pastor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vânia, vereadora Sônia e os demais vereadores. A todos os munícipes que estão aqui nos acompanhando e também aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Senhor presidente, eu estou presidente da Assembleia de Deus aqui em Jataizinho há 3 anos e no início deste ano nós protocolamos aqui nesta casa ao senhor e também na prefeitura, ao prefeito Wilson, tornando assim público a criação do Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos na cidade de Jataizinho. E nós estamos tendo bastante evoluções nos projetos que visa atender a comunidade como um todo na cidade de Jataizinho e também especialmente os cristãos evangélicos na nossa cidade. Há duas sessões anteriores, veio o pastor Davi, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, apresentando aos senhores um projeto, e nós já havíamos pautado isso na nossa reunião de criação do conselho. E conversamos com o pastor, acordamos com ele que ele poderia falar, mas ele apresentou aos senhores esse projeto que é de grande valia e importância para a nossa cidade. E eu hoje estou aqui para parabenizar também a todos os cristãos evangélicos, a todos os protestantes, porque hoje, senhor presidente, é uma data muito especial. Hoje nós comemoramos 505 anos da reforma protestante no mundo, que se deu no dia 31/10/1517. E no Brasil é o Dia Nacional da Evangelização desde o dia 12/1/2016, a Lei 13.246, criada pelo deputado federal Nelsimar Fraga e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. E graças a Deus, nós temos hoje esta data oficial no nosso país. Como eu havia conversado com o senhor, eu pediria aos vereadores a oportunidade de eu dar a parte ao pastor Frank, que é o nosso primeiro secretário, para fazer uma leitura a respeito desta importante data para nós, cristãos protestantes. E ele vai falar um pouco dessa história e depois eu finalizo a minha fala. Pastor Frank, por gentileza, senhor presidente.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos os presentes. Quero aqui falar de maneira objetiva e clara acerca desta comemoração que o pastor Jesus já disse. Hoje, dia 31 de outubro de 2022, fazem 505 anos, que aconteceu um marco histórico, um evento histórico na Igreja. É do conhecimento de todos que a Igreja é uma só. Todos nós somos católicos. A palavra católico, ela significa universal. Então, a Igreja de Cristo é uma só, é uma Igreja universal. A história conta para nós que, a partir do ano de 270, mais propriamente no terceiro século, o imperador Constantino, ele torna oficial o cristianismo como a religião oficial da época. A partir de então, nós vamos ter aí um período aproximado de mil anos a mil e duzentos anos, aproximadamente, da história da Igreja. E é claro que nosso objetivo aqui não é falar sobre tudo isso. Porém, eu quero aqui deixar aqui enfatizado a razão pela qual aconteceu a Reforma Protestante. A partir de Constantino, o cristianismo se tornou uma religião não mais a religião perseguida, mas ela se tornou uma religião onde as pessoas que vinham para o cristianismo, de uma certa forma, tinha um privilégio. Ou seja, por ela se tornar a religião mundial da época, houve-se, então, durante todo esse período da história da Igreja, conflitos de interesses dentro da Igreja. Isso, historicamente, os senhores podem confirmar, estudando a história da Igreja. Ou seja, a Igreja não mais apenas permitia, não mais apenas tinha os seus interesses enquanto Igreja, mas sofria, de alguma forma, influência do Império e de interesses políticos da época. Então, a Bíblia, a história conta para nós que, no ano de 1517, um jovem alemão, filho de camponês, por nome de Martinho Lutero, monge agostiniano, ele vai para um convento na Alemanha e, no ano de 1512, estudando a palavra de Deus, ele se confronta com um texto bíblico. Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá por fé. E isso queimou em seu coração de uma tal forma que ele passou a observar algumas coisas que a Igreja havia, a partir de então, permitido dentro desse contexto religioso. Então, aí começa o princípio da Reforma Protestante. Ele então, escreve 95 teses, ou 95 fundamentos, e prega na porta da Catedral de Wittenberg esse estudo bíblico, no qual ele define o teor desses 95 fundamentos, de que apenas a palavra de Deus e algumas verdades dentro do cristianismo era necessário para a salvação. Dentre esse estudo, 5 foram a base daquilo que Martinho Lutero lhe escreveu. Os princípios básicos da Reforma, podemos dizer, as 5 principais: sola escritura, ou seja, só as escrituras. Ou seja, as escrituras elas têm autoridade suficiente para a salvação e para regulamentar a vida do homem diante de Deus. Só a fé. A salvação é por meio da fé, não é por meritocracia. Não há nada que eu faça que me dá o direito ou que me faça merecedor da salvação. A salvação é por meio da fé. Não é por mérito algum que nós venhamos adquirir a salvação. Sola gratia, ou seja, só a graça. Eles afirmam nessa doutrina que nós somos salvos por misericórdia, pela graça do Senhor. É um favor que Deus faz ao homem, mesmo o homem não merecendo. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A próxima dessas cinco verdades, só Cristo. Os reformadores deitaram por terra um pensamento da igreja da época de que o sumo sacerdote, né, ou o pastor, ou na época o papa, o líder religioso, ele tinha um papel de mediador, ele podia mediar ali o conflito de pecado do homem e Deus. Então, ele fundamenta na palavra de Deus que somente Cristo pode ser o nosso mediador. Somente Cristo pode mediar a condição de pecado do homem para com Deus. E ele termina dizendo que todo cristão exerce um sacerdócio. Todo cristão, ele tem dado por Deus a capacidade de chegar diante de Deus diretamente e de buscá-lo, buscar a sua graça, buscar a sua presença. Enfim, a reforma protestante, ela nasce desse ato, deste homem. Ele escreve, então, 95 teses, dentre elas, essas cinco, que são, nós elencamos como as cinco verdades, ou as cinco fundamentos de tudo aquilo que ele escreve, e ele prega na porta da catedral de Wittenberg. E a história vai nos dar conta que esse ato dele trouxe uma ruptura dentro da igreja, né? Esse ato dele trouxe, inclusive, ele foi excomungado, ele foi banido como monge. Porém, a partir de então, homens e mulheres adotaram esse fundamento teológico que elaborado por ele, e daí surgiu, então, a partir do ano de 1517, o protestantismo, né? O cristão protestante, de uma certa forma, esse termo vem de um protesto, né? De um posicionamento de Martinho Lutero diante de um posicionamento, inclusive, da igreja, e, a partir de então, nasce a religião, né? ou podemos dizer assim, uma nova vertente dos seguidores de Cristo, o católico, apostólico, católico, apostólico, e tem o católico, apostólico, romano, que é aquele que continua seguindo ainda as doutrinas da Igreja Católica. São essas a diferença. Pós esse momento, outros reformadores surgiram. Anteriormente, alguns homens também deram início à pré-reforma, no momento num período do ano de 1500, chamado período de Renascença, né? Mas, basicamente, foi nesse momento que surgiu o protestantismo. E hoje faz exatamente 505 anos que a igreja ela se divide nessas duas vertentes, né? Católicos,
romanos e católicos apostólicos. Católicos apostólicos somos nós, protestantes, cristãos evangélicos, e católicos romanos são os irmãos católicos, que qual nós respeitamos muito e amamos em Cristo Jesus, são nossos irmãos, porém que segue a doutrina e os dogmas da Igreja Católica. Para nós, cristãos evangélicos e protestantes, essa é uma data muito importante, né? Porque historicamente marca um nascimento de um evangelismo que a partir desse ato também se expandiu ao mundo afora, né? Acho que basicamente era isso que eu queria falar, Pastor Jesus. São muitas informações e eu tentei então resumir, mas acredito que ficou claro aos senhores. Obrigado, pastor.
Obrigado, pastor Frank, por trazer aí um pouco do conhecimento, que a gente estuda isso também na escola, mas a população, a comunidade de Jataizinho, aos irmãos protestantes, nós queremos tornar público aqui os nossos parabéns e agradecer a todos os vereadores pelo apoio que nos tem dado ao conselho, pela forma amistosa que sempre nos recebe, carinhosa, que Deus continue. Nós estamos orando sempre pelas nossas autoridades. O papel da igreja na cidade de Jataizinho é propagar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação e orar pelas autoridades a qual Deus constituiu vocês por autoridade. E sabemos que o Senhor Deus cumprirá grandes coisas na nossa cidade através da vida dos senhores e das senhoras que estão aqui eleitos pela vontade do povo, como aconteceu ontem no nosso país. A gente entende que tudo está de acordo com a vontade de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Existe a vontade permissiva e a diretiva. A diretiva é que Deus não permite que se mude. A permissiva é que Deus permite que aconteça certas coisas. Mas eu tenho um versículo comigo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que a nossa pátria é o céu. Somos brasileiros, somos cidadãos de Jataizinho, moramos aqui, estamos cooperando para o bem. Mas o nosso alvo final é ir morar no céu. Que Deus abençoe Jataizinho. Que Deus abençoe todos os vereadores, Deus abençoe o prefeito, o vice-prefeito, os funcionários públicos. Eu quero aqui deixar os meus parabéns pela linda festa, estive lá, parabenizar pelo momento que tivemos lá falando da palavra de Deus, e uma festa muito linda, uma comida maravilhosa, um momento de comunhão muito bom. E eu parabenizo porque também faço parte, sou funcionário público federal há 22 anos e faço parte desta data comemorativa. Então eu parabenizo todos os funcionários da nossa cidade, parabenizo a todos os nossos irmãos cristãos evangélicos por esta data tão especial, dia 31 de outubro, o dia da reforma protestante. Que Deus abençoe grandemente. Senhor presidente, tomei muito tempo, mas para finalizar, eu quero agradecer também aos vereadores, o senhor, a senhora Vânia, a senhora Sônia, que nos ajudaram aqui, até fiz questão de vir com a camiseta do projeto. Nós estamos realizando na nossa cidade um projeto Igreja Sem Parede. A ideia é ser igreja fora da igreja, porque a gente às vezes fica muito fechado nas quatro paredes e tem uma realidade na nossa cidade muito difícil, em todas as cidades. E Conversei com o vereador Wines, agradeço ele porque fez menção do projeto da Igreja Sem Paredes na sua fala. E eu acho que é assim que a gente melhora a nossa cidade, se unindo pelo um bem comum. E desde que eu cheguei em Jataizinho, eu apresentei a proposta ao ex-prefeito Dirceu, conversei com o prefeito Wilson, conversei com várias pessoas, autoridades que podem nos ajudar, que têm condições de nos ajudar, porém esbarramos em algumas dificuldades. Porém, agora eu tomei uma iniciativa de não ficar assim fechado diante das adversidades e fui para a praça e deu certo. Hoje estava chovendo, muita chuva, eu, a minha esposa, a minha equipe estávamos lá cantando, pregando a palavra, distribuindo café da manhã e eu tenho recebido muita ajuda de gente boa. O senhor me ajudou com algumas camisetas, a vereadora com algumas, a vereadora Sônia, a primeira-dama esses dias me levou um café, um pão, uma irmã me levou um molho de salsicha, outra levou um bolo, e assim nós estamos levando a palavra de Deus e o pão nesse projeto, levando roupas, camisetas para as pessoas que estão em condição de rua. Eles não são moradores de rua, é um termo que não se usa mais, mas são pessoas em condição de rua. Então nós estamos levando a palavra de Deus todas as segundas-feiras. Já apresentei um projeto ao senhor prefeito, à secretária de assistência social Francine, o projeto de uma casa de triagem, de abordagem, de que possamos realizar aqui na nossa cidade, parcerias também, para que possamos encaminhar essas pessoas que querem tratamento, que querem uma ajuda para sair dessa condição tão difícil. Hoje nós temos aqui na cidade de Jataizinho 5 munícipes sendo tratados e recuperados. Na cidade de Bandeirantes, agradeço o vereador Cícero, que está sempre à disposição na função de motorista, e também agradeço as pessoas, os funcionários da Secretaria de Saúde, que sempre nos recebe para fazer os exames e encaminharmos essas pessoas. Nós já levamos mais de 11 internos. Hoje nós estamos com 5 procurando o tratamento. Então, se a gente se unir com Secretaria de Saúde, empresários, igrejas, os cidadãos de bem da nossa cidade, nós podemos fazer uma casa de triagem, de trazer uma dignidade, um corte de cabelo, fazer uma barba, tomar um banho, trocar de roupa, e o que quiser tratamento, a gente caminhar para uma clínica que já esteja vinculada ao município. Aquele que não queira, a gente vinculado também com as forças policiais, nós fazemos um cadastro e esta pessoa ele ficará ali registrado e não poderá permanecer assim em condições de perturbação na cidade, trazendo transtorno. É um projeto simples e eficaz. Eu conto com o apoio dos senhores, das senhoras, da sociedade, das igrejas, do padre Lima, dos irmãos católicos, para nós nos unirmos para amenizar esta situação aqui em Jataizinho. Senhor presidente, finalizo a minha fala agradecendo a oportunidade e que esse projeto aí que foi apresentado, que se torne lei o dia do evangélico, o dia dos cristãos evangélicos na cidade de Jataizinho, se torne uma realidade o mais breve possível para que possamos aí dar sequência nas comemorações do nosso município. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o estado do Paraná, Deus abençoe Jataizinho e a todos os senhores e senhoras, em o nome de Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade tão valiosa. Precisando de Jesus no céu, vocês orem. Precisando de um Jesus na terra, a Igreja Assembleia de Deus tem um pastor Jesus. Esses dias uma irmã até me perguntou, isso é seu nome verdadeiro ou o senhor usa só por usar? Eu falei, não, é meu nome de nascimento, meu pai colocou esse nome, Jesus Vilande. Então, meu nome é pastor Jesus Vilande, estou aqui para servir a cidade de Jataizinho. Não para ser servido, mas para servir, levando a palavra e ajudando naquilo que vocês acharem que eu posso ser útil. Nem que seja para carregar a pasta de alguém, ou ajudar em alguma situação, estamos à disposição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Frank, pastor Ed. Nós temos aqui para mencionar, presidente, várias igrejas que compõem o nosso conselho. Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor Tiago está numa palestra hoje. Nós temos a Igreja Videira, que é o pastor titular, o pastor Frank. Nós temos a Igreja Assembleia de Deus Missão, a qual eu sou o presidente. Nós temos 4 igrejas na cidade. Nós temos a Igreja MCN, que é o pastor Nildo, que hoje está sendo ordenado pastor. Nós temos a Igreja Exemplo dos Fiéis, do pastor Ridioni. Nós temos a Igreja Assembleia de Deus Madureira, o pastor Davi. A Igreja O Brasil para Cristo, o pastor Márcio Lugato está em viagem. Nós temos várias igrejas vinculadas ao nosso conselho. E fica o convite aos pastores que comemoram hoje a reforma protestante, que quiserem fazer parte do...
Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Discussão e votação única. Coloca em discussão requerimento número 033/2022, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas dos veículos lotados da Secretaria Municipal de Saúde. Está em discussão. Coloque em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão requerimento número 034/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas a respeito dos gastos de combustível dos veículos da frota municipal.
Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, pastores aqui presentes. Eu faço a minha planilha de gasto veículo por placa. E esse ano eu fiz o requerimento, eu faço a cada 6 meses. O ano passado veio tudo correto. Os primeiros 6 meses vieram só gasto geral, tá? E eu quero gasto com placas, eu quero ver o veículo que está, como o vereador Toninho disse, é um direito fiscalizar, é uma obrigação fiscalizar, e eu quero ver como que estão tanto as máquinas, todos os gastos de veículos de toda a frota municipal. Então, eu peço apoio a todos os vereadores, e se alguém quiser, depois de estiver tudo pronto, o gasto, o veículo, placa, eu passo a todos.
Mais ninguém na discussão? Coloque em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão o requerimento número 035/2022, da autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas a respeito das horas extras realizadas por servidores municipais no corrente do exercício. Discussão.
É a mesma situação. Eu fiz o requerimento, não veio também, tá? Veio um montante valor. Não é isso, eu quero a planilha como vinha o ano passado, porque tem reclamações de alguns funcionários que não fazem horas e outros estão lotados de hora que nem tem tempo para fazer mais. Então vamos ver até que ponto tudo isso é real ou é somente falácias, né? Eu peço o apoio de todos.
Ninguém mais querendo participar da discussão? Coloque em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Antes de ir para explicações pessoais, quero deixar bem claro aqui, vereadora Sônia, o seu projeto, o presidente te apoia, tá? Na hora da tua fala lá, eu não falei. E o do projeto do vereador Antônio Brandão também, ok? Explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que quiserem. Dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações pessoais. Solicito do segundo secretário se há vereadores inscritos. Senhor Cícero.
Boa noite, presidente. Boa noite, pessoal que está nos assistindo através do YouTube. Quero deixar aqui o meu abraço ao pastor Frank, ao Ed, ao Maico, que se faz presente, ao pastor Jesus. Na verdade, eu não ia nem usar a fala, mas eu não poderia deixar de sair em defesa apesar que não foi citado nomes de funcionários, de motorista, mas foram questionados em relação aos veículos, que alguns ficam andando para baixo e para cima, outros ficam sem fazer nada. E eu saio aqui em defesa de todos aqueles funcionários, tanto faz os serviços gerais, como os enfermeiras, como os médicos, e no qual eu me enquadro como motorista. Por que que eu digo que eu vou sair em defesa de todos os motoristas? No qual já foi questionado que tem vereador que diz que tem filmagem de funcionário que vai almoçar com o veículo, que funcionário que anda para baixo e para cima. Só que, na verdade, esse vereador que nos fala aqui queria, como disse o vereador Reginaldo, que fosse no dia a dia ali ver realmente se aquele funcionário que está lá na sua casa almoçando com o carro, se realmente ele está lá por privilégio ou por necessidade. Porque todos aqui sabem, pastor Jesus, que me acompanha, vereadora Sônia, nessa viagem longa que a gente tem feito, ele sabe que não é fácil. Eu posso dizer por mim, pelo Reginaldo e os demais motoristas. Tem dia, Sônia, que a gente acorda às 5 horas da manhã. Muitas vezes, vereador Luciano, você está indo para lá, você encontra a gente vindo de lá para cá, no qual a gente está transportando os pacientes.
Por isso, vereador, que eu falei que o vereador acompanhasse o trabalho para ver. Entendeu? Por isso que eu, na minha fala, eu falei. Entendeu?
Que tem aí alguns pacientes que moram lá na Funguinho, não tem um veículo para ser transportado, e ele tem que vir pegar o ônibus aqui 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, e o ônibus não pode chegar até ele. Então, a gente faz esse transporte, e eu mesmo já cansei de fazer. Na hora do almoço, você chega ali, muitas das vezes, você nem almoça direito, você chega em casa ali, come ali meia hora. Foi no meu caso, de sexta-feira, de quinta-feira, que eu fui a Bandeirantes buscar um paciente, no qual o pastor Jesus sempre nos acompanha. Cheguei em casa na correria, nem almocei direito, vereador Bruno, e parti para Maringá. Naquela tempestade, chuva, e nós ali dando o de melhor para os nossos pacientes. Pastor Frank, eu tive a honra de trabalhar junto com ele. Ele foi o diretor da Ação Social. Pastor Frank sabe como é duro a função do motorista ali. Muitas das vezes, né, pastor? Chegava ali 5 horas, a gente trancando a porta, chegava um BO, a gente tinha que partir e socorrer. Eu mesmo, pastor Frank vai lembrar disso, vereador Bruno. Eu fiz uma viagem para Araquari, levar duas crianças. Eu andei quase 1.300 quilômetros. Fui de bate e volta. Então, nós, motoristas, devemos sim ser agradecidos pelo que nós fizemos. O Reginaldo, o que o Regi faz, o Barão faz, a vereadora Sônia já foi secretária da Saúde, ela sabe como que é difícil ali. E, muitas das vezes, você tropeça, passa por alguém na rua, mas você não está andando à toa, indo para lá e para cá. Tem guia de consulta, vereador Laércio, que chega 5 horas da tarde, aí as meninas têm que sair entregando, que a consulta é no outro dia. Muitas das vezes a menina está ocupada, nós pega o primeiro carro que está ali e vai fazer a correria para não largar na mão. Vereadora Vânia sabe quantas pessoas que procura ela como vereadora e ela procura a saúde para atender, para não largar o paciente ali na mão, que eu mesmo, por várias vezes, né, vereadora Vânia? Já atendi, vereadora Vânia. Atendo ali a vereadora Sônia, na minha função de motorista, quando elas adquirem um carro, solicitam um carro, e a secretária determina para que a gente faça. Tem um menino que eu busco em Bandeirantes, que quando ele não consegue falar comigo, a mãe dele liga direto para a Sônia, que é o nosso amigo Renê. Ele me deu autorização para falar o nome dele, né, Sônia? Então, eu saio em defesa, assim, dos motoristas. E a demanda, vereador Laércio, vereador Toninho, é tão grande ali na saúde que a vereadora Vânia, na hora que ela pegar, ela vai assustar, assim, o consumo de combustível. Porque nós não podemos deixar ninguém na mão, deixar de atender. E sai um carro, um ônibus, 5h30 da manhã, sai uma van, sai carro baixo, depois vem o vereador Reginaldo, às 8 horas da manhã, que faz a correria. Nesse meio tempo, é seu Frank e ele. Já tem outro carro subindo para Londrina. Agora saiu para nós o tratamento de canal em Alvorada do Sul. Um paciente por dia. Nós andamos 250 quilômetros para atender um paciente. Mas o prefeito, jamais ele vai largar o paciente na mão, que é uma obrigação de nós fazer. Eu mesmo já cansei de levar. Quando apura lá e solicita eu como motorista, eu levo. Esses dias eu fui levar um paciente, Frank, em Ponta Grossa. Saí daqui de noite, que a consulta do cara lá era 6h30 da tarde. Saí daqui de dia, tardezinha. Chegamos aqui em casa aqui quase meia-noite, se arriscando naquelas curvas ali. Então, muitas das vezes, munícipe, que você vê um funcionário ali, almoçando ali, você pode ver que não é privilégio, não. É necessidade. Quando tem muitos aí que são desocupados, que em vez de estar ali ajudando a população, fica denunciando, filmando quem está ali almoçando e depois fazer sua função. No caso, foi do vereador Reis, que foi denunciado. É aquele desocupado que não tem o que fazer. Foi lá, denunciou o Regi, porque o Regi estava lá na casa dele almoçando com o carro. Aí ele tem que largar o carro lá na saúde, pegar o dele, ir ali comer rapidinho e voltar a trabalhar. E eu até agora não chegou a mim ainda, mas eu acredito que logo vai chegar. Mas essas coisas não me abalam. Porque você tem que ter o aval do secretário e saber o que você está fazendo.
Vereador Cícero.
Nós temos um menino.
Você tem um minuto, tá?
Nós temos o Adilson Gonçalves, que é o Dil. A função dele é buscar peça em Londrina. Tem vezes que ele sai daqui, que estoura uma mangueira no sítio. Ele sai daqui 11h30. Aí o cara chega para comer, come ali rapidinho, para soltar o serviço. Vai um oportunista lá, que não tem o que fazer, vai filmar o cara ali na casa do cara. Então, pastor, essas coisas que tem hora que te magoa. Porque ninguém vê o que você faz. Ninguém vê a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. O senhor mesmo é testemunha. Quinta, quarta-feira, nós tivemos Bandeirantes. Nós fomos internar um menino lá, Tony. Na sexta, na quarta, eu fui com o pastor. Na quinta, eu estava lá de novo 6h da manhã, pegando outro paciente que ele tinha que vir visitar a família. Chegando aqui, eu fui para Maringá. Cheguei aqui quase 7h da noite. Então, gente, eu acho que nós devemos, sim, fiscalizar. Mas vamos separar o jogo do trigo. Vamos ver. Não pode.
Não, eu só quero cumprimentar, vereador Gordo, com todo respeito. Em nenhum momento aqui eu desmereci o serviço de motorista e de nenhum servidor público. Eu estou vendo o que está acontecendo. Para mim é estranho o que está vendo, de tanto veículo andando toda hora, se cruza. Então, para acabar com essa, com esse mal-estar, com essa desconfiança, eu fiz o projeto de lei. Eu não, jamais eu disse aqui que motorista não trabalha, que servidor não trabalha, não desmereci o trabalho de nenhum servidor nem nenhum motorista. Simplesmente, temos que fiscalizar. Então, concordo com o vereador Gordo, que ele sai de madrugada, que volta tarde. Com essa lei que eu propus hoje, nós vamos colocar isso às claras. Até para quê? Com o esclarecimento do veículo, com essa lei, vai também dar uma visão até das horas extras que Vossa Excelência faz e assim dos demais servidores. Que se o carro rodou de Maringá, veio de Maringá às 7 horas da noite, logicamente que o servidor, o motorista que estava naquele veículo, ele fez 2 horas extras. Ele fez 2 horas extras. Então, é um projeto de lei, é um projeto de lei que eu acho que tem muita validade, de muito valor, que vai só facilitar o nosso trabalho de vereador, que é fiscalizar. Mas concordo plenamente com a colocação do vereador Gordo. Muito obrigado.
Eu também, o vereador Toninho, em momento algum, eu disse que Vossa Excelência está errado. Nós temos que fiscalizar. O que nós não podemos é ser assediado. Por isso que Vossa Excelência está fazendo o projeto, para que venha para cá e seja analisado. Agora, não se virar numa esquina, um cidadão, um oportunista que não tem o que fazer, ficar te filmando. Um oportunista que não colabora em nada, ficar ali, você sai na esquina, o cara está te filmando. Eu venho aqui na Câmara, quantas vezes eu quiser. Porque eu venho trazer documento, eu posso vir tratar de algum assunto meu. O momento que eu quiser, eu venho aqui na casa, pastor. Eu posso vir. Então, quando eu digo os oportunistas têm que trabalhar mais e deixar a gente em paz, vereador Toninho, que Vossa Excelência já passou por esse assédio. Vossa Excelência estava entrando num banco, um oportunista filmou você e soltou na rede social. E é tão cara de pau que nem colocou quem estava filmando, filmou escondido. Então, isso que eu digo, que você tem que fiscalizar, você tem que olhar, mas assediar a pessoa não. Ficar escondido atrás de muro, atrás de carro, filmando, isso é assédio. Então, vereador Toninho, tem todo o meu apoio e sai em defesa aqui de todos nós, todos os motoristas, da saúde, da educação, do barracão, todos aqueles que prestam serviço para a nossa comunidade.
Assédio, os parceiros? Assédio? Então, vereador, igual você falou, a gente, às vezes, você está aqui no SEASA, está vindo 11 e pouquinho, liga que tem um paciente, você tem que retornar, fazer o contorno e volta buscar os pacientes lá em Londrina. Aí você chega aqui, você distribui o pessoal, já vai dar quase 1 hora da tarde, sendo que você sai 1h30. Então, a pessoa não sabe, não, é por isso que eu falo. E antes de você tirar uma foto, e você tem que saber o que o funcionário está fazendo. Não tirar uma foto e mandar lá e denunciar. Não sabe, é uma denúncia que não tem fundo. Porque se eu fui na minha casa, porque era quase 1 hora da tarde, sendo que 1h30 eu tinha que subir. Como que eu vou subir lá em cima, pegar meu carro em casa para almoçar? É questão, a pessoa não tem que saber as coisas. Por isso que faz uma denúncia, tem que ser fundada, tem que saber. Não, a pessoa ir lá, tirar uma foto, não sabe o que está se passando. Então, muitas vezes fui sim almoçar. Porque eu chegava em Londrina, no dia não tem hora de almoço, é 10, 15 minutos. Se almoço já tem que voltar, os pacientes de Londrina têm horário. Então, isso que ocorre. E muito tempo atrás aí, eu estava lá almoçando, um moleque caiu de bicicleta ali perto do pedor. As ambulâncias estavam ocupadas. Eu peguei e saí correndo, levei a criança no hospital. Socorri no hospital, senhor. Então a gente não faz 2 horas de almoço, é 10, 15 minutos. E tem um engraçadinho aí que fica fumando. Isso que eu acho gozado. Não procura saber se a gente está ali, o que você está ali com o carro, por que está ali. Então, por isso que tem que ter fundamento. Quando a pessoa fala denúncia, tira uma foto, tem que saber por que está ali. Então, quem perde é a população. Porque às vezes eu estou ali, eu posso socorrer. Já levei muita pessoa passando mal ali perto, no hospital, na hora que eu estou almoçando, rapidinho. Entendeu? Então, essas denúncias que a pessoa faz, não procura saber. Só fica que perde a população. Porque eu estando na minha casa ali 10 quilômetros, se cair uma pessoa ali, se tem uma pessoa normal, eu já na mesma hora socorro. Agora eu não posso mais, porque eu tenho que pegar meu carro e almoçar. Então, eu não estou nesse espaço, eu estou agora, não tem como. Esses dias me ligaram. Tinha uma mulher lá embaixo, na invasão, passando mal. Eu falei, eu não posso, porque eu estou com meu carro. Aí, muito, eu liguei para a ambulância falou, mas demora muito mais. E se for uma emergência mais rápida? Entendeu? Então, essas coisas, eu vou falar, denúncia tem que ser fundada, tem que saber. Mas a gente está tirando uma foto, por que está ali, entendeu? Então, presidente, se receber as palavras, a gente... Nunca fiquei 2 horas almoçando, a gente não tem tempo. Sempre eu estou saindo de Londrina 11h30, meio-dia, chega aqui 1 hora, entendeu? E eu fui filmado, fizeram denúncia contra eu. Mas quem perde é a população. Eu estou na minha casa, eu estou ajudando, eu estou ali, eu estou correndo, estou trabalhando, só como 10, 15 minutos, estou saindo, entendeu? Então, por favor, denúncia tem que ser fundada. Não tirar foto e ficar fazendo denúncia sem fundamento. Obrigado,
vereador. Presidente, muitas vezes a gente transporta aí todo mundo. A saúde é para todos. Saúde não é para rico, não é para pobre, é para todos. E muitas vezes você tem um parente seu, um filho seu, eu, o Reginaldo, a Vânia, o Adilson, se não colocar um parente nosso dentro do carro, o seu oportunista vem falar que a gente está tendo benefício. E ninguém escolhe para ficar doente. E o SUS é direito de todos. Eu até não posso nem falar, presidente, só para concluir, não vou nem citar nome aqui, mas tem parente de gente aqui de dentro da casa que eu levei, até eu peguei esses dias, está guardadinho comigo, na hora que alguém vem questionar, eu vou falar, o seu parente pode levar, o dos outros não. Eu andei quase 300 quilômetros para levar um parente para deixar na casa de uma pessoa e depois retornamos para buscar. Então, eu acho que a gente tem que parar de demagogia, vamos trabalhar e ajudar aqueles que mais precisam. E deixar a população reconhecer o nosso trabalho. Passa a palavra à vereadora Vânia Patrícia.
Em relação ao uso dos carros, eu também acho que o motorista ele tem que deixar o carro sim no local de trabalho e com seu carro almoçar, porque eu faço isso. Eu sou funcionária pública e eu uso o meu carro para reunião no Departamento de Educação, porque o nosso carro do Departamento de Educação, ele não sai, deixa eu só deixar bem claro, ele não sai à toa. Tem reunião no departamento, todos os diretores vão com seus carros. As professoras utilizam quando a gente pede para ir visitar um aluno. A gente não fica andando com o carro da educação. O carro da educação, quando eu preciso visitar um aluno, eu posso pedir esse carro, ele vai me pegar com hora marcada, motorista que vai levar. Eu não dirijo o carro da educação. Então, a educação ela funciona dessa maneira. Se um diretor precisa, não só eu, mas tem 6 instituições, nós solicitamos o carro via ofício, esse carro vai no horário marcado, pega a gente, leva na casa da criança, você conversa com a família e depois te devolve na escola. Para a reunião, cada um utiliza seu carro. Mas, como todo trabalho tem a sua flexibilização, se a secretária de saúde acredita que se o funcionário motorista for com um carro e já vai facilitar o trabalho, não vai onerar, não vai gastar mais por isso, vai facilitar, não vejo problema. Isso é uma questão de gestão, cada um é gestor do seu setor de trabalho. Falando sobre o meu trabalho, ele funciona dessa maneira. A gente não anda com o carro da educação, não. Se eu vou comprar um doce para a escola, para uma festa, eu vou com o meu carro, com o meu combustível e todas as diretoras também. Porque se a gente pede a um carro só, tem que agendar o horário, tem que esperar. O carro busca a criança para a educação especial. Então, muitas vezes, o carro da educação, ele vai andando. A criança está no banheiro, chega o ônibus, a porteira, às vezes, ela não ficou na hora do almoço, ela não sabe que aquela criança foi para a escola. Chega o ônibus, a criança não está ali. Daí, 6 horas, já foi todo mundo, não tem mais. Pega o carro da educação e vai levar um aluno, que o ônibus já foi para o mesmo lugar. Então, quanto a isso, vai encontrar algumas vezes mesmo. Tá? Isso não acontece na onde eu trabalho. Na saúde, é esse cuidado.
Oi? Só uma parte que eu acabei esquecendo aqui. É, falando em oportunistas, você vê o absurdo. É, o funcionário ali, Soninho, ele sai dali 11 horas, pega 7 horas da manhã, sai às 11. E nós temos um veículo, o prefeito liberou, não é só o prefeito Wilson, o prefeito Dirceu Urbano, o prefeito Hélio Duque, todos os prefeitos, ele liberava um carro para pegar aqueles funcionários e levar na casa para almoçar. Não é levar de casa em casa. Ele sai daqui do barracão, passa na frente da minha casa, larga na creche e vai. O destino final é ali na Pedreira, na Vila Pavão, que no caso é o Nino que sempre faz. E depois ele almoça e volta pegando. Mais do que justo. O que que gasta isso? O cara, muito tem funcionário que não tem uma bicicleta para vir.
Até porque a prefeitura não fornece um vale-transporte, que em muitos lugares é ofertado para esse transporte.
E se fosse oferecer o vale-transporte, saía muito mais caro do que o carro pegar e levar.
Em relação a essa questão de buscar funcionário, o funcionário chega na escola 7h10, quando o motorista leva. Ele pega o servidor 10 para as 11. Esses dias foi proibido de levar. Ele saiu da escola 10h30, 10h25 para chegar 11 horas no barracão e passar digital para não gerar hora extras. Então, a perca de trabalho que nós tivemos foi muito grande. Eu falo isso com propriedade. Isso acontece. Ele falou, Vânia, a gente tem que... Eles chegavam 7h40, porque eles tinham que vir a pé. Então, mas vocês vão sair mais cedo? Não, Vânia, mas não tem carro para pegar a gente, então nós temos que ir a pé. E não pode passar do horário, porque o chefe diz que não é para gerar hora extra. E também não dá tempo de almoçar. E isso você conta aí quase uma hora a dia. Na semana, 5 horas, mês, 20 horas de trabalho perdida. Então,
e só concluindo, para mim não cortar a fala da vereadora Vânia, é um absurdo, Sônia, denunciaram o veículo que está fazendo esse transporte. Denunciaram lá no 53, 59, não sei, lá da prefeitura, que era um Toyota. Que estava fazendo esse transporte, que é esse Jeep agora que nós conseguimos, e o funcionário pega e faz essa rota e leva. Denunciar lá na prefeitura. Olha, você vê o absurdo. Aí ficaram tudo com medo. Ou o prefeito vai cortar, o prefeito não sei o quê. Fiscal falou, não, pode estar levando. Pode levar. Que isso não tem prejuízo nenhum para a prefeitura. E o oportunista que denunciou e que não tem o que fazer, o prefeito falou, pode continuar fazendo. Que eu acho... que se vinho aqui para essa casa aqui, eu acredito que vai ter o apoio dos vereadores. Então, devolvo. E vai ter o apoio dos vereadores. Porque o que que custa levar aqui? Ele já está na hora ali, saiu 11 horas, para não ver a hora de chegar em casa, para almoçar. Aí você vai sair daqui e vai lá no Pombal. Não custa nada, vereador. Tá?
Mas então, devolvo a palavra ao vereador. Essa denúncia também já foi feita nas administrações passadas. O ex-prefeito Hélio Duque servia café da manhã para os funcionários e as pessoas que ficavam na fila do posto de saúde, né, na fila, muito tempo, fazer um exame, ele servia um pãozinho, um chá, foi denunciado também. Então, tudo que a gente vê aí, tem coisas que não há necessidade de uma denúncia, porque o Ministério Público ele só vem se acionado. Se ele não for acionado, mesmo se a situação estiver errada. E eu não vou dizer que nunca denunciei também. Também já fiz minha parte como vereadora. Porque tem coisa que você sabe que não está correta e que está prejudicando o município. Mas tem coisa que a gente, né, pode deixar acontecer que não vai prejudicar dessa maneira, que dá para ser feito. É, parabéns, pastor. Parabenizo o pastor, estendendo a todos os outros, pelo 31 de outubro, né, 505 anos da reforma protestante. Parabéns. Minha família também é evangélica, da congregação cristã, meu pai, meu irmão. É, e eu também conheço a igreja, parabéns. A fé ela é vivida dia a dia, né? Não são as paredes nem o espaço físico. Quanto a carro ainda, vereador, eu mesma, eu vou para o médico, ICL, HC. Eu nunca utilizei o carro porque eu tenho vergonha, porque eu sei que as pessoas vão ficar falando. Mesmo que eu pague meus impostos, que eu tenho direito como paciente, mesmo assim as pessoas falam. Então a gente tem esse cuidado, né? Mas quando é para uma pessoa que realmente não tem um carro, não vai conseguir pôr o combustível, aí eu ligo mesmo, porque eu acredito que a minha função também é essa. É, também quero convidar todos os vereadores que se façam presente. Pastor, na próxima sexta-feira, a entrega do título de cidadão honorário ao Luiz Brandão Mijoleta. Então, que todos se façam presente. Será uma satisfação imensa tê-los aqui. Eu tenho certeza que ele também ficará muito feliz. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Passa a palavra ao vereador Winnie Santos.
Ô, vereador Cícero, me perdoa, acabei não falando que eu não ia falar as explicações pessoais, me perdoa. Não tem nada a comentar. Obrigado.
Desculpa, vereador Inês, eu nem perguntei também. Tá certo. Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao presidente Bruno Barbosa.
Obrigado, vereador Cícero. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube e no plenário. Convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 7 de novembro, segunda-feira, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.